Salve galera, estamos em mais um Davecast e hoje falaremos sobre Black Mirror, o episódio Metalhead. E para me ajudar nessa tarefa, eu tenho aqui o William Vulto.
Metalhead e as aventuras do robô do mal.
Detalhes, sinopse e tudo mais depois da vinheta.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Tem um grupo de pessoas, é um universo meio pós-apocalíptico, tudo meio destruído, tudo meio sujo. O episódio é todo em preto e branco, né? E eles estão indo roubar alguma coisa, né? Conseguir alguma coisa, eles entram num lugar que é tipo um supermercado e tal. Aí, quando eles entram lá pra roubar uma caixa, surge um robô, que é forma tipo de um cachorro, de um quadrúpede, assim. E aí ele atira uns sinalizadores, né, que cravam nas pessoas ali, e ele começa a caçar os três e matar todo mundo.
É, se eu pudesse definir com uma palavra esse episódio, eu definiria como criativo. Eu achei ele muito criativo, até mesmo experimental, assim, sobre um tema que eles podem explorar mais, que é o terror. Apesar de eu não ter achado tão terror igual o pessoal falou, fiquei um pouco com medo, assim, meio receoso.
Mas você ficou com medo, então deu certo, né?
Não, eu fiquei com medo de assistir o episódio antes, entende? Dele me dar medo, mas acabou não me dando, não. Ele é bem tranquilo, ele é mais suspense mesmo.
Ele tem cara de filme de monstro. Que ele não vai te incomodar tanto no nível de terror psicológico e tal, mas é aquele filme que te deixa curioso, porque a ameaça parece muito foda, e você fica pensando, caralho...
É, meio Exterminador do Futuro, né?
Sim, né? A coisa da ameaça imparável.
Que bicho do demônio. Quando começou o episódio, aquela vibe Mad Max, pós-apocalíptico, eu fiquei com aquela expectativa assim, ah, quando que vai ter aquele momento Black Mirror... Que vai ter pessoas lá ricas estão controlando pra matar aquelas pessoas por diversão. Mas no fim, sinceramente, não é que eu curti bastante isso aí deles não explicar muita coisa. Essa simplicidade me...
É isso, eu gosto muito dessa simplicidade, especialmente em curtas, assim. Quando curta, ele te joga na situação, tem um trecho de história ali. E ele não te revela grandes coisas do que acontece antes nem depois, né? Tem um pouco dessa estrutura.
Sim, ele até... Eu vi muita gente considerando ele como curta-metragem em algumas críticas, etc. Porque ele não te explica nada, né? Não te explica como que foram parar ali, por que aquilo tá acontecendo. Não, ela nem cita. É só assim, eu tenho essa missão, tô fazendo a missão. Na verdade, o filme quase não tem... O episódio quase não tem diálogo, né? Eu li numa crítica... Que o cara falou que a ideia do Charlie Brooker era que tivesse nada de diálogo. É isso que ia ser o ponto criativo dele no episódio. Só que ele dirigiu com outro maluco lá, eu esqueci o nome dele. E o cara falou, ó, taca um pouco de diálogo no começo, só pra dar aquela contextualizada bem básica. E é mesmo bem básica. E taca o preto e branco. O preto e branco foi a ideia do outro cara, que eu achei genial.
Sim, é bacana mesmo. O que você achou do robozinho?
Cara, é engraçado, né? Como um robô ele consegue te botar fazer um suspense muito legal, né? Não é um bicho feio, não é nada, é um cachorro ainda.
E ele é pequeno, né, cara? Mas ele engata aquela ponta dele lá no peito do cara.
Uhum, na cabeça do outro.
Fica, nossa. Olho, mano.
E quando ele pega a faca? Daí eu disse, ferrou. Ah, acabou já.
Caralho, ele tem uma faca.
O bicho com suas armas... Ah, mas isso aí foi, ó, roteiro esperto. Que o roteiro fez ele quebrar a perna lá atrás pra depois ele não subir lá. Aliás, que plano... Eu não entendi muito bem o plano dela. Tipo assim, vou encarnar aqui o vulto programador. Como que funciona aquela bateria? Forçar ele acordar gasta mais? Tipo, o turn on?
É, ligar e desligar gasta mais do que um período ligado, tá ligado? Às vezes, tipo assim, eu vou desligar o computador aqui, depois eu vou ligar daqui a 2 minutos... Porque vou economizar 2 minutos de bateria. É melhor deixar ligado, tá ligado? Porque eu ligar e ligar, geralmente consome mais baterias. Claro. Sei que seja um motor de...
Daí não dá.
Aí gasta muito,
sim,
né?
Sim. E a atriz? Eu gostei bastante dela. Acho que foi, das personagens femininas, foi a que eu mais gostei. Que tive mais empatia, assim. Eu não queria que ela morresse. Eu me preocupei, realmente. Não sei, cara. Aquela missão...
Tem empatia porque ela tá fodida, né, velho? dá um pouco de dó pra caralho.
A missão dela é muito interessante, tá, né? Fudido. De lá pegar pro... filho dela, os ursinhos. Eu achei, essa mensagem eu achei legal, essa última mensagem, mas a gente... Não, cara, não. Na verdade, acho que existem outros filmes, eu li em algum lugar, não sei, isso aí eu tô simplesmente repetindo o que falaram, que existe algum outro filme que é a mesma coisa, o cara ele sai numa missão pra pegar uma coisa que o roteiro não explica, e no final você descobre que era uma coisa boba, tipo, queria dar um último traço de felicidade e de humanidade pro filho, que tava em câncer terminal, que seriam os brinquedos. Até o Charlie Brooker falou num podcast americano que ele queria mostrar alguma coisa que as crianças gostam e que seria totalmente diferente de todo o clima do episódio, né? O ursinho faz isso. E ele falou, ah, eu acho que seria ridículo se eu botasse uma caixa de spinners. Achei engraçado, achei engraçado.
Ah, então era o cu, né? Não, mas tem uma questão aí que seria tipo uma busca pela humanidade, né,
sim,
cara?
Sim, sim.
O ser humano, ele tem um pouco disso, né? Você, tipo assim, eles devem estar vivendo num momento ali totalmente escondido, e aí você tem uma naturalização de algumas coisas, né? Você vai... suas necessidades básicas, né? Tipo, comer e sobreviver, vem muito à tona e você passa a gastar menos tempo com cultura, com algo que você gosta, algo que tal. E aí você tem essa coisa do resgate da cultura, né? Mas aí a pessoa quer passar, pra poder passar a cultura pra frente, assim. Por mais que a gente tenha que sobreviver, vale a pena arriscar a vida pra você restaurar um pouco da sua humanidade.
Sim,
ali,
sim.
Talvez.
Aquela coisa assim, a gente tá ferrado mesmo, vamos apostar em algo que a gente sabe que vai dar certo, né? Que a gente sabe que é real, pelo menos até aquele último momento em que a gente tá em contato com, pelo menos, o mundo passado, algo do tipo. Aquela série merda que ninguém conhece, The Walking Dead, também explora um pouco disso.
Sim, os caras têm que sobreviver, mas às vezes eles conseguem umas coisinhas assim, inúteis, mas que dá uma diversão.
É, dá até um gás, né, um ânimo. Eu gostei também como esse episódio funciona como um experimento do Charlie Brooker e Black Mirror, porque todos os episódios estavam trazendo coisas repetidas, já da terceira, do White Christmas, etc. E esse aí foi diferente. Apesar dele não ter aquele contato com a tecnologia filosófica e etc., eu acho que ele funciona muito como... quase cinema de arte, apesar de não gostar de usar do termo cinema de arte, mas ele dá um ar, assim, com preto e branco, com... quase um... uma curta, né? Uma coisa independente. Eu gostei bastante.
Mas você tem a tecnologia como elemento principal, que é o grande objetivo da série. A tecnologia, de fato, suplantou a parada, né? Até então, nos outros episódios, você tem um processo meio mental ali, né? Uma parada comportamental. Agora você tem uma situação que, tipo assim, ó, o fato de existirem aquelas máquinas também condicionam a vida, de outra forma, através da violência, né, mas também você tem novamente as máquinas condicionando a vida das pessoas. Então você consegue fazer uma alegoria, tipo assim, as duas coisas são lados da mesma moeda, talvez.
Sim, sim. A proposta desse episódio é assim, né, se é pra ser diferente, vamos ser diferente. E quando eles fazem isso, o público não aceitar, eu acho irônico, né. O pessoal quer negócio diferente, quando eles entregam terror, preto e branco, quase uma curta-metragem, ficam nervosos. Até a ideia inicial do Charlie Brooker era realmente mostrar pessoas controlando em outra cidade, tipo, colocar no final, sabe? Que alguma ligação com outro episódio, tipo, o pessoal da bicicleta controlando aquilo. Eu até anotei aqui que eu tava assistindo e eu pensei numa teoria. Será que esse mundo aí não era aquele daquele episódio do playtest, que o cara tá num jogo de terror, lembra?
Tá, mas aí seria uma simulação ou não?
Sim,
aí...
sim, foi uma teoria, mas não, acho que não tem nada a ver, porque no fim, eles acabam deixando meio claro, assim.
Eu não gosto muito dessa discussão em geral, tipo, ah, isso pode ser uma simulação ou não, porque no fundo não importa, né? O que importa é a história, né? Você tem um começo, meio fim, você tem uma pessoa ali. O que é curioso, né? Porque, por exemplo, você sente um pouco de dó dela. Se fosse uma IA, você deixaria de sentir? Fala assim, não, revelou aqui que é uma simulação. Aí você fica assim, ah, então tá tudo bem. Não, porque aquela pessoa sofreu de qualquer forma, entende? A experiência dela ainda é a experiência
sim,
dela.
Sim, o episódio Hang the DJ a gente discutiu sobre isso, né? Que sendo uma simulação, toda a mensagem sim, por trás é jogada no lixo. Eu até cheguei a insinuar isso e você brilhantemente colocou que não. As experiências estavam ali e a gente pode usar aquilo. Porque eles acreditavam que eram reais. E se eles acreditam que eram reais, o que torna eles não reais? Eles agem como pessoas normais?
Pois é, o que vale é a percepção, né, cara? Você tem uma consciência ali, ela tá sofrendo, depende se ela tem um corpo ou não, se ela... é tão parecida com a gente ou não. A gente não tem empatia por outras formas de vida, sei lá, que pensam muito diferente, mas têm sentimentos, sei lá. Por que não, né, ser empático com o IAS também? Mas, na verdade, esse episódio não é sobre IA, a gente tá viajando foda, né?
O assunto do programa é o Metalhead, e eu acho que outro acerto da série foi o tempo do episódio. Foi 42, 46 minutos. Eu acho que eles fizeram...
eu acho que podia ser menos.
Mais curta metragem ainda. Olha sim. Só. Não, porque todos os episódios estavam vindo numa crescente, numa coisa de uma hora, 58 minutos. Quando eu vi 42, eu disse, caramba, o que que vai ser esse episódio? Eu assisti, eu gostei do tempo, acho que não precisa mais, não precisa menos. Conseguiu construir todas as tensões de um modo bem brilhante. Gostei bastante do episódio, cara, bastante. Um dos meus preferidos da temporada.
Tem uma questão. Eu inicialmente pensei o seguinte, que tipo assim, em algum momento teve, né, a tão esperada esperada, né? Então, tá muito viva na nossa cultura. A tão esperada Guerra das Máquinas.
Contra super esperada.
E aí, pô, quero. E aí, tipo, você estaria nessa situação onde os humanos tiveram que recuar pra algum lugar, né, seguro. E ali toda a superfície, não sei, toda uma região ali teria sido dominada pelas máquinas. E, aqui, e o cachorro que eles encontram no depósito lá, ele estaria só dormente, por motivo uhum. qualquer, entendeu? Por não ter nenhum alvo perto. E aí, quando eles chegam, ele se ligaria simplesmente por serem humanos próximos, assim. Só que eu tava ouvindo o pessoal do Super Amishes falando e o Tom me deu uma ideia que eu não tinha pensado, né? Sobre proteção de propriedade. Nesse mundo, você fizesse robôs de segurança, né? Focado naquela coisa meio bandido bom e bandido morto, sabe? E aí isso foi longe demais, assim. E aí você teria que aquele robô, na verdade, ele tava simplesmente protegendo aquele lugar, entendeu?
Ah, que aquele espaço ali era uma propriedade privada de alguém e não existe uma regulamentação, exato, algo do tipo para os bichos.
Claro, isso aconteceu no mundo todo, o mundo tá fudido, né? Mas tipo assim, a ideia é de que vamos vender um robô que protege sua propriedade e ele evolui sozinho.
Cara, eu não sei, esse negócio de evoluir sozinho...
E aí quando tinha um monte, deu merda, sacou? Não, ele evolui sozinho nos métodos de como ele vai prender os criminosos ou matar os criminosos. E aí isso dá uma outra visão total, porque aí já é uma crítica a um estado policial, né? Você tem uma coisa do uso da força desmedida, né? Porque é um problema, por exemplo, do capitalismo moderno, você dá muito valor pra propriedade privada, às vezes, mais do que a vida humana. Sabe, quando alguém quebra vidro no protesto, aí todo mundo fica, ai meu Deus, e quando espancam os manifestantes, foda-se.
Aham, sim, tô seguindo.
E aí daria outra coisa, porque você tem um mundo que foi destruído por um pensamento baseado em violência, e você tem, no caso, a grande história do episódio é um robô matando pessoas porque eles queriam roubar ursinhos.
Ah, tá, uhum. Entendi.
Não que eu concorde totalmente com esse ponto de vista, porque você tem que fazer conexões que o episódio não te dá, né? Não te dá base pra isso. Você tem que meio que dar uma inventada, mas gostei, não achei ruim, não.
É que o episódio, eu acho que ele deixa muito claro que ele é um futuro pós-apocalíptico, assim, ele dá várias ideias disso. E é estranho, né, agora pensando, por que que existem aqueles cachorros, velho? Qual o sentido daquilo? Entende? É um mundo pós-apocalíptico que cachorros dominam o mundo, é estranho, né? Claro, faz parte da ideia de ser uma curta-metragem, não explica nada, mas é estranho.
Supõe que tem uma revolução das máquinas mesmo, de fato. Por que as máquinas escolheriam o formato humanoide? Qual vantagem tem isso? Sabe? A gente faz robôs humanoides porque a gente quer, sei lá, é o que a gente falou lá do Blade Runner, né? A gente quer mandar em alguém parecido com a gente, certo? Algo assim. E também porque é um trampo difícil. Mas ser bípede é uma merda, cara. Você tem que... Pô, a gente tem mó trampo só pra se equilibrar, tá ligado?
Enquanto quadrúpede ia ser louco, né?
Pô, são rápidos pra caralho e tal, entendeu? Então, outro pensamento que a gente pode ter é por que no Apocalipse das Máquinas elas seriam humanoides? Elas poderiam ter outros formatos.
E é muito mais útil pro ser humano, agora pensando que... Agora, ó, eu vou pegar a teoria do cara que tu ouviu e eu vou criar uma teoria em cima dela. Criaram... Na verdade, eu só vou aumentar um estágio, só vai passar um pouco de tempo. Criaram aqueles cachorros pra proteger tua propriedade, porque, sei lá, os animais estavam se tornando extintos ou raros, estilo Blade Runner. Só que aconteceu um ex-máquina dos cachorros só, tá ligado? E daí, porque...
Pode ser também.
Cachorro pra proteger é muito mais útil que um ser humano, né? Não sei. Pô, uma máquina de combate também não seria nada ruim, não vou reclamar. Mas pode ser uma teoria.
Pro ser humano, é importante... A gente ser bípede porque a gente consegue ver mais longe, né? Dá mais visão pra gente e tal, mas tem custos pra isso, né? A gente tem várias desvantagens por ser, sim, bípede também. Agora, se você vai construir robôs, eles vão ter câmeras, sei lá, e drones que enxergam por eles, tanto faz. Poderia ser quadrúpede só pra ser mais rápido.
Mas tu curtiu a construção dos personagens, todo como é construído o roteiro, a sequência das coisas, até, por exemplo, o ápice dela se matar?
A sequência é boa, cara. A sequência é boa porque você tem saltos narrativos interessantes. Você começa na dúvida total, depois você já tem um... Depois ele não te conta nada, mas ele insere o cachorro ali, então ele já te dá um... Sai da dúvida, né? Você não tá mais no estado de dúvida, você tá no estado de... Ok, você tem essa mulher, ela quer sobreviver e esse bicho quer matar ela.
Uhum.
Beleza? Mas ele não te conta nada, então você passa de um cenário de mistério pra um cenário de ação e suspense, né? Assim. E aí depois ele vai indo, você fica com receio dela morrer, você tem a coisa dela sobrevivendo. Depois ela chega naquela casa lá, e aí volta a dúvida, pra depois voltar a ação. Aí você tem a virada que é ela conseguindo derrotar o bicho, mas depois quando você acha que vai ter um final feliz, ah, não vai ter não. Ele atira o negócio, e aí ela se foge. Então fica naquela, assim, você tem a pequena vitória, mas você tem o final bad vibe, assim, é um episódio bem completo.
Sim, aquela parte que ela joga tinta na cara do bicho, cara, eu achei, além de bonito visualmente, uma boa sacada do roteiro, né, não foi nada clichê. Putz, eu gostei muito desse episódio. Eu até tô lendo aqui alguns comentários sobre o episódio no Filmou, né, Paga Nós. E eu vejo muitas pessoas reclamando porque não teve nenhum grande final, porque o episódio foi muito simples, aqui que a pessoa falou. É, tirou a identidade da série, mudou muito. Mas, cara, já tá na quarta temporada, não dá pra ficar mantendo a mesma coisa. Eu não quero ver o White Christmas 2.0, eu não quero ver o 15 milhões de méritos 2.0, eu quero ver coisas novas. Então, eu gostei muito do episódio. Acho, assim, que de todos... só não é melhor que o Hang the DJ. Acho que o Hang the DJ, ele consegue ser mais legal.
Gostei do episódio, ele é bacana, ele tem ação, tem tudo. Dá pra questionar que ele não tem a questão toda Black Mirror,
mas aí,
né?
Que tá, o que é Black Mirror? O pessoal fala tanto, até a Nath veio aqui, descascou o abacaxi, eu também descasquei, do episódio ISS Callister. Ah, porque não teve o negócio Black Mirror, não teve elemento Black Mirror. Dei lá no Telegram, comentaram, ah, mas Black Mirror não...
Bom, o Black Mirror é a tela preta, né? É você olhando pro celular desligado. Você só convive com o mundo, você só interage com o mundo através da tecnologia. Então tem episódios inteiros sobre isso, né? Sobre como interface muda, tem sempre muita coisa de celular, né? De tela, sabe? Nesse episódio não tem, você tem a máquina como um bem exterminador do futuro mesmo, entendeu? Por exemplo, você pega aquele episódio que todo mundo fica dando nota pra si mesmo, aquele Nosedive. Esse episódio, ele só pode ser pensado hoje em dia. Enquanto esse episódio do Metalhead, ele poderia muito bem ter sido escrito nos anos 80.
É, um futuro pós-apocalíptico Mad Max, que aconteceu nos anos 80. Uma outra linha do tempo, claro, claro.
Exato.
Então, mas...
Não, ele poderia ter sido pensado por um roteirista nos anos 80, entendeu? Ele reflete menos a atualidade.
Sim, ele é um filme de terror dos anos 80 com uma máquina no lugar do Jason. Exatamente isso, não tem nada demais.
É, ele é um exterminador do futuro 1.
É, ele não é muito original, não. Então, mas pra você, Volto, o que é Black Mirror? O que define? Porque isso é muito... Eu não consigo ver.
Essa série?
É, a série como um todo. Porque o pessoal fala, não tem o elemento Black Mirror. Mas que diachos é o elemento Black Mirror?
Eu tava falando do elemento tela, né? Quando eu falei que não...
Sim, sim.
Não tinha o elemento Black Mirror. Não, é ficção científica bem feita, pô. Fim de papo, não tem que... O episódio é bom, tá ligado?
Tem que ter plot twist sempre.
Não precisa ter plot twist. O pessoal tem muito isso assim, é um episódio bom, mas não é o que eu queria ver. Porra, vê um episódio bom, aí fica de boa, tá ligado?
Conclusão, então, a sua... Episódio bom, como que foi? Melhor da série, melhor até agora? Espera ver mais desse universo?
Bom episódio e dá um gostinho de cara. Mas se eu tiver que escolher, entre fazerem uma série lá, que o pessoal quer fazer, do USS, ou me contar essa história direito desse mundo, pô, essa história, né? Pensa nem
nisso. Mil vezes. Esse aí, o 15 milhões de méritos, é o que eu mais quero saber o que aconteceu depois.
Pois é, entende.
Então foi esse o nosso Davecast Extra sobre Black Mirror Episódio 5. Semana que vem vocês terão sobre o último episódio, vamos terminar essa série, né? Tá sendo bem divertido falar sobre os episódios, apesar da temporada bem polêmica. Enfim, dê seu tchau, Vulto.
Tchau, Vulto.